Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está na hora da gente fazer aquela análise diária sobre o mercado de grãos, em especial o mercado da soja, lá na Bolsa de Chicago. Um início de semana negativo, com queda aí em torno dos 10 pontos nos principais vencimentos, num dia de insegurança e incerteza aí para os negócios. A gente vai entender por quê. Nossa conversa hoje é com Aaron Edwards, direto lá dos Estados Unidos. O Aaron é consultor de mercado e está de olho, obviamente, nessa movimentação por lá. Seja bem-vindo, Aaron. Obrigado pela participação aqui com a gente em Notícias Agrícolas. Soja foi negativo, mas na contramão, trigo e milho acabaram encerrando de forma positiva. O que que está acontecendo com o mercado hoje? Que justifica essa queda da soja e mais do que isso, é um dia para definir tendência, Aaron?
Boa tarde. O mercado muito animador hoje, ou inseguro, talvez até seja uma palavra melhor. Várias informações contrárias. A bolsa por aqui deslizou, o petróleo apanhou, soja sofreu, mas o milho reagiu. Tem muita incerteza, um pouco dessa incerteza geopolítica, incerteza financeira aqui dos Estados Unidos, e os mercados tentando se ajustar. Pessoalmente, eu não acho que hoje é dia de aceitar como padrão de tendências. Quem sabe amanhã o trigo vai recuar e a soja vai reagir. Não é, tá cedo para falar que tem definição de tendências. Todos os mercados de commodities tecnicamente seguem em tendência de alta. Agora, a palavra de cautela é que tem que lembrar que esses preços em tanto soja quanto milho são sustentados por especuladores que têm uma posição líquida comprada grande. Quando e por qualquer motivo esses fundos saírem do mercado, eu não estou nem falando de pressionar os preços para baixo, eu estou falando de deixar de manter uma posição comprada. Aí nós vamos ver um recuo nos preços. Então, mesmo que hoje não tenha sido um dia de definir tendência, na minha opinião, lembrar o quão sensível esse preço é aos fatores financeiros, em função desses especuladores, é muito importante e hoje serve como uma alerta disso.
Agora, para que esse movimento se concretize, esse movimento de saída das compras aí, ou do lado comprado aí, dos investidores, que fatores poderiam acionar esse movimento, ou que fatores estariam ali no radar para justificar esse posicionamento dos investidores, Aaron?
A gente costuma falar que os fundos seguem a tendência. Se o Brasil tiver dificuldade para colher, se continuar com expectativa de seca na Argentina, de quebra de safra, a expectativa é que as exportações aí viriam aqui para os Estados Unidos exportaria mais. Todo esse quadro seria altista e faria com que os fundos pudessem comprar mais. Agora, assim que chegar a safra brasileira, assim que começar a ver as colheitadeiras rodando, essa soja chegando no porto, sendo escoado, o produtor brasileiro fazendo caixa, vendendo, e o produtor norte-americano falando, reconhecendo que os estoques que ele tem, agora ele está tendo dificuldade de competir no mercado de exportação com os Estados Unidos, aí vai começar a ter um quadro que a tendência mudou. Aí a tendência é baixista, pressiona preços e os fundos podem sair. Na minha opinião, vai chegar a safra no Brasil e os Estados Unidos vai plantar soja porque nesse nível é extremamente rentável. Então, os próximos capítulos muito provavelmente vão forçar os fundos a abrirem mão e venderem suas posições e o preço a cair. A pergunta é se a gente tem mais uma pernada para cima antes que isso ocorra ou não. Então, aí que segue a palavra de cautela e o andamento da safra brasileira. Se me falar como vai ser, aí eu dou um chute no mercado, né?
Agora, olhando aí para o preço, 14 dólares por bushel, diante desse cenário que você trouxe, é um preço, é uma cotação que se segura, que se sustenta, Aaron?
Vou falar pela ótica dos produtores. Eles estão se perguntando quanto que eu deveria vender. Não é questão se vão vender ou não, mas eles têm soja disponível, estão querendo aproveitar, têm vendido um pouco. Tem soja da safra nova a precificar. Quanto que eles deveriam fixar agora e quanto que eles deveriam esperar para algum risco climático nos Estados Unidos? E essa pergunta é bem complexa, é bem difícil. Os períodos que nós costumamos ter altas no mercado são incerteza na produção na América Latina, que é o que nós temos visto nessa subida, e incerteza na produção dos Estados Unidos. Agora, esse preço é extremamente rentável e os produtores estão por aqui, estão tentando fixar essa margem, ou fazendo venda com alguma cobertura de alta ou algum piso de proteção, outros veículos para garantir essa margem de lucro, que tanto para a safra velha quanto para a safra nova, pelo menos para os produtores que eu trabalho, já fixaram os insumos e é rentável o preço atual.
Que no caso aproveitar. Da soja é os 14 e no caso do milho, 6 dólares.
Sim, no que está disponível, mas olhando para a safra nova, por exemplo, tem muitos clientes que o ponto de equilíbrio, de fechar a conta é entre 4,25 e 4,75 para a próxima safra que vai ser plantada. Então, você pode fixar 5,60. Então, é muito rentável na safra, assim, para a safra nova também. Essa margem de lucro é algo que eles estão de olho. Muitos ainda têm espaço para vender mais, mas também não querem perder essa oportunidade de fixar esse lucro. Então, a cabeça do produtor norte-americano, na sua maioria, está pensando em garantir essa margem.
Deixa eu só entender, 4,25 a 4,75 seria o quê? O custo do milho, é isso?
O custo de produção. Eu tirei base de vários produtores que têm uma média desse custo para produzir.
O mercado está dando oportunidade de...
Ah, o custo, hoje o preço na bolsa está R$
5,60. Isso é atrativo para o produtor americano, Aaron?
É extremamente rentável. Mesmo com prêmio, tirando um pouquinho. Alguns produtores talvez não fixaram insumos e estão numa posição difícil. Tem alguns que estão nessa situação. Mas para as pessoas que já fixaram os custos, já sabem o custo de produção, agora é lucro, né? Quanto de lucro que eles querem ter. Então, em algum momento, tem que tomar cuidado. Por isso que o preço assim, de decolar, de realmente alçar novas altas, é um pouco, especialmente no milho, é uma subida gradativa que nós temos visto. Sobe um pouco, aí é vendido, aí sobe mais um pouco, aí é vendido, que é esse comportamento de produtores aproveitando o preço.
E essa relação para a soja, você tem de cabeça aí?
A soja depende, é um pouco, a maioria dos produtores, eles fazem os custos com base no milho e a soja depende da tubação que eles usam. Mas é extremamente rentável. Os preços atuais, 13 dólares na safra nova, é rentável. Então, praticamente para todos os produtores.
Muito bem.
O ponto que eles empatem é.
Então, isso incentiva o produtor americano a participar do mercado.
Exato. A palavra de cautela que eles têm é que eles acabaram de falar, mas se subiu tudo isso, se foi dos 12 e pouco para os 14 rápido, será que não chega mais? Eu não quero vender toda a minha produção, não quero ficar sem participar se a gente tiver algum imprevisto nos Estados Unidos. Então, o plano, que é plano de gestão, é falar nessa ocasião, com esse risco, qual a porcentagem de vendas. E vamos executar. Aí, com os riscos, devem vir na primavera dos Estados Unidos. Quais são os riscos? A alta no ano passado veio durante o risco climático nos Estados Unidos. Mas nem sempre é assim. Às vezes vem na alta brasileira, às vezes, no risco na América Latina, às vezes a alta vem no risco climático dos Estados Unidos.
Mas essa intenção de participação, isso é negativo para o mercado, não é?
É negativo para o mercado, mas é importante a diferença. Não é uma posição de desespero do vendedor que precisa vender. É um vendedor que está escolhendo o preço. Então, é negativo para o mercado, mas nesse sentido, é melhor pensar num teto para preços que, quando chega a certos níveis, tem pressão de venda, como nós temos visto, do que pensar numa coisa que só vai fazer o preço afundar. Os produtores falam, ah, o preço chegou a X, sei lá, 13,10, 13,20, quando chegar de novo eu vou vender. Isso é muito diferente do que eu perdi minha oportunidade e eu vou vender hoje. É isso, eu perdi a minha oportunidade e eu preciso vender, é isso que derruba preço de uma forma mais preocupante. E não é o caso, essa não é a posição do produtor por aqui. O produtor por aqui está fazendo plano de venda. A tal preço eu vou vender tanto, a tal preço eu vou vender mais tanto. É nesse sentido.
É oportunidade versus desespero. Não é o caso de desespero nesse momento, né?
Não é o caso. Sempre tem esse avalanche de preços que desencadeia, mas não é esse o mundo que a gente está vivendo, não é hoje. Isso é notícia para um próximo capítulo.
Muito bom. Agora, o Aaron, na sua opinião, hoje você foi muito claro, não é um mercado que deixa claro uma tendência, mas se a gente tivesse que analisar de forma mais ampla aí, qual que é a sua tendência aí para a soja?
Pessoalmente, a recuada de hoje não me surpreenderia dela ser comprada novamente, que nem nós falamos na última entrevista, que nós estávamos no ponto técnico, vamos ver se vai ser comprado ou vendido. Pessoalmente, não me surpreenderia de entrar alguns compradores aqui falando, olha, uma recuada dessa, vamos aproveitar. Mas eu tomaria muito cuidado nessa faixa de preço que nós estamos. Se essa faixa não se sustentar, tem que perceber o que está acontecendo. Se não se sustentou é porque tem uma nova chegada de soja no mercado mundial, aí os estoques dos Estados Unidos não se tornam mais tão necessários, porque já tem soja no Brasil, aí você vai ter intenção de plantio. Então, é importante não ficar preso nas narrativas do passado. Sempre nós estamos em mercado autista, isso é muito encorajador, vamos aproveitar, não precisa de desespero, mas, ao mesmo tempo, tem que prestar atenção no que está acontecendo no mundo. E o que está acontecendo é que nós estamos repondo estoques de soja nos Estados Unidos, repondo estoques no Brasil, expectativa de boas exportações do Brasil, e o mercado está se ajustando a isso. A alta da soja nós não desafiamos ainda, né? O preço que foi em junho, por exemplo, nós ainda não fizemos novas altas comparado com aquele preço. Então tem que cautela.
Muito bem. Bom, diante desse cenário, então, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, existe uma possibilidade ainda do mercado voltar a reagir. No entanto, fatores como a chegada da safra brasileira de fato sendo exportado, enfim, ganhando fluxo nos portos, e a menor participação nas vendas americanas, isso acabam dando aí um viés mais negativo para a situação. É isso?
Exatamente. E eu diria que esse é um mercado para você ter um plano. Tem que ter um plano. Motivo que eu acho que a recuperação que da gente talvez vê ainda até o fim dessa semana ou essa semana, porque muitas pessoas fizeram vendas com plano de recomprar a tal preço. Então, venderam, aí já estão com plano de comprar na Bolsa. E por isso que a gente tem essa sustentação na Bolsa. O produtor brasileiro deveria ter um plano quanto à soja que ele quer vendido até chegar na safra. Quanto que ele vai guardar para depois da safra. Tem que ter um plano entrando para esse ano. Sempre tem que ter, mas é muito crítico que não saber quais são os pontos que vai vender, quanto, a qual preço e até quando. Sempre um limite de tempo e um limite de preço. Se até o tal data não atingir o meu preço, eu vou vender tanto. Eu vou vender tanto quando chegar a tal preço. Muito crucial ter um plano de gestão nas vendas desse mercado.
Agora, o Aaron, como é que o mercado está enxergando a questão da oferta nesse momento? Estava todo mundo de olho na entrada da safra brasileira, que acabou atrasando, seja em função das chuvas que atrasaram a colheita, seja em função da própria restrição aí do produtor em vender sem porque ele não estava sabendo o que que ele ia colher de fato, quando a gente está falando da produção na metade sul do Brasil. E havia uma expectativa de que esse atraso da colheita aqui no Brasil, ou da entrada da safra efetivamente no mercado, pudesse acionar uma demanda nova nos Estados Unidos. Isso está acontecendo?
Até agora não tem evidência disso. Nós não temos visto um fortalecimento das exportações. Não parece que o mundo está procurando soja aqui nos Estados Unidos em peso, pelo menos não ainda. Parece que a espera ainda é de dar preferência para a soja brasileira. Que para o produtor brasileiro isso é animador, né? É mais demanda pela soja brasileira. Para Chicago é um fator que limita ganhos.
Que limita alta, né? E China, hein, Aaron? Como é que tá a China aí nesse mercado? Porque uma coisa é ter disponibilidade e não ter comprador. Outra coisa é ter um comprador que prefere, por exemplo, a América do Sul, vamos dizer, né?
Exatamente. A demanda segue firme. Os estoques ainda estão apertados. É importante falar, reconstruindo os estoques não quer dizer que nós estamos com uma margem grande de soja no mundo. Ainda é um quadro apertado, relativamente falando. Então a demanda segue firme. Eu não tenho preocupação sobre a demanda chinesa pela soja brasileira, por exemplo. O Brasil vai exportar o que quiser exportar de soja, vai exportar. Agora, como isso impacta o preço, aí é outra história. Muito claro, se olhar as exportações dos Estados Unidos para a China ou para qualquer outro destino, quando os Estados Unidos é mais barato, recebe a preferência pelas exportações, quando o Brasil ou a Argentina é mais barato, recebe a preferência. É muito raro uma ocasião de mais exportações para o país que é mais caro. Isso é fora da curva. Então, vai ter exportação, vai ter demanda pela soja brasileira. A pergunta é se o comprador vai entrar tão agressivamente que ele impulsiona preços, ou se nessa queda de braço o produtor vai acabar cedendo e estando disposto a vender a soja porque tem mais soja do que era esperado.
Muito
Tomaria
bem.
cuidado, por isso um plano de execução de tempo e preço para aproveitar esse bom cenário de preços.
Muito bem. De qualquer forma, decisões a serem tomadas são cenas dos próximos capítulos. Vamos acompanhar.
Exato. Não, não precisa de desespero, mas de um plano precisa.
Isso aí. Obrigado, Aaron, mais uma vez pela sua participação. Volte sempre.
Um abraço.
Abraço para você. Tá aí, Aaron Edwards, direto dos Estados Unidos, conversando aqui com a gente sobre esse dia negativo lá na Bolsa de Chicago, negativo apenas para a soja. Quando a gente olha milho e trigo, o dia foi positivo, como a gente vai ver agora nos números da nossa tela. Vamos lá. Março para a soja, 14 dólares e 3 centes por bushel, perdeu 11 pontos mais 25. Maio, 14 dólares e 11 centes, perdendo 12 pontos. Julho, 14 dólares e 14 centes, perdendo 13 pontos mais 25. E agosto, 13 dólares e 88 centes por bushel, uma queda de 11 pontos e meio. Vamos ver o milho. Como eu disse, milho positivo hoje, março, 6 dólares e 21 centes por bushel, subindo 4 pontos mais 75. O maio, 6,17, 3,5 de alta. Julho, 6,10, 2,25 de elevação. E o setembro, 5 dólares e 80 centes por bushel, 1,75 de alta. Dia positivo para o milho, principalmente em função do que aconteceu com o trigo. Vamos ver. O trigo, atenção, principalmente com o que pode acontecer lá na Ucrânia, esse impasse entre Estados Unidos e Rússia em relação à Ucrânia fez o trigo de lá disparar. Março, 8 dólares por bushel, 20 pontos e meio de elevação. Maio, 8 dólares e 4 centes por bushel, 19 pontos mais 25 de alta. Julho, 7 dólares e 92 centes por bushel, 18 pontos de alta. Setembro, 7 dólares e 92 também, alta de 16 pontos mais 75. Subindo forte o milho hoje, o trigo hoje lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques aqui no Notícias Agrícolas para você.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.